Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Chegando hoje aqui com o nosso capítulo 369 da nossa história. E hoje vamos fazer uma conexão muito interessante de São Paulo. Vamos conectar Atibaia e Belém do Pará, que tem uma conexão muito mais próxima do que vocês possam imaginar. E a gente vai falar a respeito de tudo isso aqui. Estamos recebendo hoje o duo Pé de Pássaro. E eu quero cumprimentar já os componentes desse duo. Diretamente de Atibaia, Isa. Adora Tito, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Maravilha, Serginho, que alegria estar aqui nos Sons do Brasil. Envio um abraço virtual para você e para todos os ouvintes dos Sons do Brasil também.
E também vamos conectar a outra ponta com Belém do Pará, os outros 50% desse duo. Renato Torres, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Olá, ouvintes do Som do Brasil. É um prazer imenso estar finalmente tendo esse papo maravilhoso aqui com essa figura incrível que é o Serginho e com a minha parceira Isadora, que não há distância que nos separe verdadeiramente. Estamos sempre juntas por esses sons do Brasil.
Inclusive, para a gente já dar esse start aqui no papo, que tenho certeza será bastante interessante, já vamos falar dessa conexão Atibaia-Belém do Pará. De onde veio isso? Como é que aconteceu essa coisa? Falando em quase 3 mil quilômetros de distância e 10 anos conectados, como é que rola tudo isso? Manda para a gente essa história aí.
Ah, foi uma alegria, né? Encontrar o Renato veio também através desse espaço virtual, né? Uma amiga em comum disse que a gente precisava se conhecer, queria que a gente conhecesse os trabalhos e tudo mais. A gente foi fazendo essa troca virtual. A primeira composição já veio através também das redes sociais. E a partir de então, a conexão só foi crescendo, crescendo. E os 3 mil quilômetros, Serginho, que a gente mora num país continental, não é mesmo? Esses 3 mil quilômetros, eles evaporam, né? A partir dessa possibilidade que a gente tem de encontrar e se reconhecer, né? A gente fala, Renatinho e eu, que com certeza é um reencontro, né? Esse pé de pássaro, ele nos ensina muito.
De fato, né, Serginho, essa possibilidade da virtualidade, né, da internet, tudo que todos nós, né, ao redor do planeta aprendemos o valor disso, né, a verdadeira dádiva da proximidade virtual, né, e do uso da internet para divulgação de conhecimento, de cultura, de encontros, né. Isso já se dava para nós há 10 anos atrás, né, em 2012, quando nós tivemos a chance de nos encontrar primeiro virtualmente, né, e construir essa ponte Belém-Atibaia com algo que realmente é surpreendente, inclusive para nós mesmos. Né, as pessoas, quando sabem da história, elas dizem: nossa, mas como vocês conseguem sustentar um trabalho morando em cidades tão distantes e com todas as diferenças que há entre as nossas culturas, né, as nossas origens, enfim. Mas, de fato, o Sabiazeiro, que é como a gente chama o Pé de Pássaro, né, o projeto, que o Pé de Pássaro, né, para quem não sabe, não é a patinha do pássaro, na verdade é uma planta, né? É uma árvore que dá sabiás, o fruto é um sabiá que canta, né? Então a nossa paixão pelo canto, pela voz, pelos arranjos vocais, pela canção brasileira é que nos levou a celebrar esse trabalho durante todo esse tempo, compondo um repertório que de fato é único nas nossas carreiras e que esse ano completa 10 anos.
Muito bom, olha só, a gente estava até em off falando aqui, não é, que a tecnologia nos ajuda e nos atrapalha de uma grande forma, mas nesse caso de vocês é uma grande união, uma grande junção, que claro, começou virtualmente e 10 anos passaram, vocês já fizeram vários shows presenciais em vários lugares, mas está aí um dos resultados que ela nos proporciona, não é? E agora também, olha só, cada qual no seu canto aí, e estamos batendo esse papo como se estivéssemos aqui na mesma sala, não é? Uma agilidade, uma clareza muito grande com tudo isso. Mas vamos fazer o seguinte, já fizemos essa apresentação do Sabiazeiro, o Pé de Pássaro aqui, isso verbalmente. Eu quero começar a apresentar musicalmente. Vamos mandar um som pra galera aí, o que nós temos de largada pro pessoal do Sons do Brasil?
Então, a gente começa exatamente da maneira como a gente se encontrou pela primeira vez no aeroporto de Guarulhos. Por um acaso, né, Isadora? Meio que por um acaso, né? A gente se encontrou e se deu um primeiro abraço, né? Que é isso que a gente tem, essa ânsia, né? Que a gente ficou, inclusive, durante a pandemia, de abraçar as pessoas que a gente ama. Então a gente vai começar abraçando os ouvintes do Sons do Brasil com a canção Abraço, do nosso EP Voar a Pé, que lançamos em 2017.
Vamos lá, então. Abraço com Pé de Pássaro aqui. Voltamos daqui a pouco para dar sequência no papo.
Solta no vento, lá vem chegando. Nesse momento, segue soprando a tua presença. Dança, vem cuidar de mim. No alecrim, na verde relva, estrela azul na cachoeira. Solto no tempo, vivo encontrando um sentimento.
Estamos de volta depois da música Abraço com o duo Pé de Pássaro. E, como vocês falaram, várias músicas. A Isadora é cantora e compositora. O Renato também cantor, compositor, instrumentista. Ou seja, a junção está toda aí. E a partir desse abraço dado lá no aeroporto, como o Renato falou aqui, como é que começou a funcionar essa dinâmica de vocês com as composições? Como é que o trabalho começou a ser formatado? Eu digo trabalho musical.
É, eu sinto que ele se deu justamente através desse reconhecimento que até o Renato comentou, dessa paixão pela canção brasileira, por esses arranjos vocais e principalmente pelo que a gente já de pronto percebeu, que é essa junção das duas vozes. A gente diz que tem até uma voz a mais que formam tantas outras, que é o violão também do Renato, né? Então, a partir do encontro dessas duas vozes e principalmente desses dois sotaques distintos, porque esse sotaque ele se revela de diversas maneiras, inclusive quando a gente canta, né? Quando a gente se apresenta, esses sotaques eles estão na forma de se colocar no palco, na forma de se relacionar com a plateia, na maneira com que esse sabiazeiro se complementa. Então a gente foi trabalhando essa parceria através das composições. As composições foram surgindo. O primeiro encontro que a gente teve foi aqui em Atibaia, depois que Renato veio para cá, era para ficar 3 dias, de repente virou 10, e a gente ficou compondo bastante, assim, percebemos essa alquimia, né, do pé de pássaro, que a gente fala que não é nem nossa exatamente, mas que a gente acaba ouvindo muito do que ele tem para nos dizer e nos ensinando bastante. Então a gente começou a trabalhar essas parcerias, e através das músicas é que o trabalho foi sendo gerado, né, ele foi brotando aí vários caules dessa árvore.
É isso mesmo, isso que a Isadora tá falando, assim, me faz pensar também que o fato da gente ter encontrado a base do trabalho na voz é muito significativo, né, porque a voz é o instrumento com o qual a gente nasce, né. Então, eu até refaço, assim, essa fala sobre eu ser um instrumentista e a Isadora não ser uma instrumentista. Eu acho que nós dois somos instrumentistas, especialmente porque cantamos, assim. Porque a voz é um instrumento fundamental, eu diria, do nosso trabalho e da música. Assim como a percussão também, que é fundante, né, para a música. E no nosso trabalho, essa terceira voz que a Isadora citou, né, que é a voz que nasce da junção das nossas vozes, ela é tão importante que nós, inclusive, temos muito pudor de cantar as nossas canções eu sozinho ou Isadora sozinha. A gente sempre acha que não está completo se a gente não está cantando junto. Então isso diz muito da essência desse trabalho, né, do que esse trabalho, de como ele reverbera. Porque quando eu e Isadora nos encontramos, as nossas vozes e os nossos corpos, né, e as vozes também são corpos, vibrando no espaço, alguma coisa de fato acontece que nos ultrapassa e o público percebe isso, especialmente quando nos apresentamos ao vivo, mas eu acredito que os ouvintes aí do Sons do Brasil estão percebendo isso mesmo através dos fonogramas que estão sendo tocados aqui.
E essa junção toda desembocaram num primeiro trabalho oficial de vocês, que foi o Voar a Pé, lançado em 2017. Ou seja, tudo aquilo que entre 2012 e 2017 vocês foram trabalhando, vocês foram aprimorando ali, ele desembocou no Voar a Pé. Com esse projeto Revoada do Sabiazeiro aí, o Voar a Pé é a base disso.
É, o Voar a Pé, ele foi, digamos, o alicerce desse voo que vai cuidando do ninho em pleno voo. A gente costuma chamar cada apresentação de voo, porque a partir da distância a gente tem a possibilidade, claro, quando se encontra, dos ensaios, mas esse tempo é bastante reduzido, Serginho, porque a gente tem que aproveitar, né, esses momentos, seja para apresentar pessoas. Acho que uma coisa bacana que tem também no Pé de Pássaro é o tanto de músicos, de instrumentistas, de cantores, cantoras que eu conheci de Belém, por exemplo, né? Quando eu viajo para Belém, o Renato me apresenta uma infinidade de artistas exuberantes, assim, uma qualidade fantástica. E quando ele vem para cá, eu procuro fazer o mesmo, né? Apresentar para ele outras pessoas, outros instrumentistas, compositores, enfim. E esses encontros também vão formatando, vão criando outras canções e nos atravessando. Então, as apresentações, elas acontecem e a gente escolhe algumas balizas, que são as músicas, que previamente já estão ensaiadas, mas o Renato também é ator, eu sou atriz, e a gente improvisa muito entre uma música e outra. Renata é poeta, né? Então, assim, a gente vai trazendo esses outros elementos para a apresentação. Isso acontece de forma, muitas vezes, improvisada. Então, o disco, por exemplo, o Voar a Pé, essa é uma canção que surgiu de um encontro que a gente teve em Viçosa, no Enearte, que é um encontro nacional de estudantes de arte, e a gente ensaiava para se apresentar na sequência, e um estudante de arte, o Vinícius Souza, que é de Brasília, encontrou com a gente, ouviu, escreveu essa letra e nos entregou. E a gente fez essa composição ali mesmo. Então, ele é muito fluido. A gente fala que o Pé de Pássaro, ele vai acontecendo porque ele acontece nesse encontro, a partir desse encontro que gera tantos outros, né?
E é muito importante também ressaltar, Serginho, que o Voar a Pé, esse alicerce, né, como a Isadora falou, ele de fato reúne, digamos assim, uma primeira amostra do nosso trabalho, uma amostra essencial, vamos dizer assim, os primeiros perfumes que a gente conseguiu formatar fonograficamente, mas nem de longe ele reúne o volume de canções que a gente tinha em 2017. Nós tínhamos muito mais canções do que essas 6 canções que a gente até não chamou ele de álbum, chamou de EP, né, que é uma expressão, sei lá, dos anos 80, né, que a gente usava para se referir a singles que tinham mais de uma só canção, né? Mas ele, na verdade, é um pequeno álbum já, né? Olhando em retrospecto, a gente percebe que ele já tem um volume, né, de álbum. E a gente tratou esse disco, né? É outra expressão cringe, né? Outra expressão de gente do século passado, né? A gente tratou esse nosso primeiro álbum com todo o tratamento conceitual dos álbuns que a gente ama. Por exemplo, quando você abre o encarte do CD, você vê uma coleção de fotos que nem você vê no Clube da Esquina 2 do Milton. Fotos de vários lugares onde a gente passou, viajou, encontrou amigos, tocou, voou. Que isso também é uma referência muito forte, tanto para mim quanto para Isadora, né? O Clube da Esquina. E essa noção de que música é algo que se faz entre amigos. É uma expressão de amor e é também um abraço, né, que se dá quando você faz parcerias, quando você toca junto com outras pessoas, quando você celebra, cria egrégoras, quando você encontra, que nem ela contou agora a história da canção Voar a Pé, quando a gente encontrou Vinícius em Viçosa. Então, é essa energia acolhedora de uma árvore que tá ali com a sua sombra fresca, que convida todo mundo para estar junto. Isso é o que a gente tenta promover também nos nossos voos ao vivo.
Isadora Tito, eu tenho um momento aqui no Sons Brasil que eu chamo de Pitaco Sons do Brasil, que é o pitaco do convidado. Estamos falando do trabalho do Pé de Pássaro aqui, mas igual vocês, tem um monte de gente boa fazendo música, criando obras e que muitas vezes não tem aquele espaço merecido. Mas o Sons Brasil tem esse espaço aqui e eu vou te convidar para você pitaquear no Sons do Brasil agora. O que você está trazendo para a gente?
Eu estou trazendo uma mestra da cultura popular, que é uma pessoa também incrível, maravilhosa, que é Ana Maria Carvalho. Essa canção, né, Até a Lua, ela já rodou bastante, mas muitas pessoas não sabem que essa canção é da Ana Maria Carvalho. Acabaram conhecendo através de outros grupos, outras gravações. E esse álbum dela completa 10 anos também, por mim e pelo meu povo, da Ana Maria Carvalho. Esse trabalho belíssimo dela, e não tinha como não trazer Ana Maria Carvalho, porque ela é uma grande referência pra gente. A gente esteve presente com ela agora nessa última vinda do Renato pra cá. Pra gente é uma grande alegria poder trocar com ela, e trazer esse pitaco pra mim é uma honra, né?
Vamos lá então, pitaco de Isadora Tito aqui nos Sons do Brasil, Até a Lua, com Ana Maria Carvalho, e a gente volta no segundo bloco pra dar sequência no papo, que tá muito bacana aqui. Vamos lá, já voltamos.
Falei com os olhos que te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua. Só não conquistei você. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer. Te convencer e acabar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltamos agora no nosso segundo bloco e vocês acabaram de ouvir Voar a Pé, que foi a música que no primeiro bloco a gente citou aí como base, os meninos já falaram toda a história dela, mas a partir dela foi que podemos dizer que esse pássaro alçou o seu voo pro mundão aí, não é isso?
Exatamente, Serginho. E é muito curioso que essa letra escrita pelo Vinícius Souza, ele nos contou depois que a gente já ficou embasbacado, né, com a poesia dele e a maneira como ele captou a essência do trabalho sem nunca ter nos visto antes. Chegando naquele instante ali, ele contou uma coisa muito curiosa, que ele vinha andando com o seu colchonete, como acontece nos encontros de estudantes pelo Brasil, nas universidades. E essa imagem do passarinho caminhando ao lado lado dele, isso foi uma coisa real. Ele vinha andando e ele achou curioso que os pássaros não se assustaram com ele, ficaram caminhando ao lado dele. Então ele disse: gente, eu achei muito curioso isso, eu vi vocês e resolvi escrever sobre isso. E ele ficou pasmo também quando ele soube que o nome do projeto era Pé de Pássaro. Então, como não existem coincidências, né, a gente percebeu que de fato ali havia uma sincronicidade assim, mágica, né, uma coisa realmente mágica do encontro, que no exato momento em que a gente pôs os olhos na letra, a gente percebeu que ali tinha uma canção, e depois essa canção se tornou o título do nosso primeiro álbum.
É, como você falou, é a sincronicidade de tudo isso. Coisas que, se você parar para tentar explicar, não teremos uma explicação lógica. A explicação está aí. Obra pronta, trabalho caminhando e essa letra maravilhosa. Não tem muito mais o que complementar. E vocês falaram aqui que o trabalho de vocês tem muito carregado, até mesmo pela própria atividade que vocês desempenham, além da parte musical, a parte cênica, a parte poética, e vocês também trazem muito aquela cara do sarau pro trabalho de vocês. Isso fica muito evidente na apresentação ao vivo de vocês, no show ao vivo, né? Onde vocês incorporam tudo isso no pacote ali, e o pessoal vai para assistir um show musical, mas acaba recebendo muito além daquilo. Incorpora-se tudo isso nesse show e por isso podemos chamar de show mesmo. É por aí a história do Pé de Pássaro nos palcos?
Ah, é por aí. O Renato, ele tem um personagem, né, que é o Brincante, que tá muito presente, né, o trabalho dele, solo também, né, esse Brincante, ele atua de diversas formas e com o passar das apresentações fui compondo também uma personagem, né, para dialogar, para trocar com esse Brincante, né. Então, quando a gente sobe no palco, e aí esse subir ao palco, a gente pode falar de uma ocupação, a gente pode falar de um SESC, a gente pode falar de uma escola, a gente pode falar de uma praça. Nesses 10 anos, Serginho, a gente se apresentou em muitos lugares distintos. E foi uma alegria poder andar por diversas cidades aqui de São Paulo, em Minas, no Rio, mesmo em Belém também, em diversos locais, espaços distintos. Então, isso para nós, assim, o encontro com o público é o grande momento mesmo. Isso, de uma forma geral, a arte é assim, né? Mas quando acontece com o Pé de Pássaro, a gente sente que existe mesmo uma acolhida. Tem algumas canções em que a gente, de fato, busca essa liberdade do público de, se quiser levantar e dançar, se quiser dizer alguma coisa. Às vezes a gente sente isso, que as pessoas, aconteceu, né, de pessoas levantarem e dizerem algum poema, alguma coisa. Por isso que a gente foi trazendo esses elementos do sarau, mas ele já se dá num outro momento, né? A gente pensa nesse tempo, espaço. Uma das canções que tem a letra do Renato, a canção diz: prepara o seu melhor momento, porque é isso, é um preparar um momento em que a gente está presente, de fato, né? A gente nunca tinha feito, por exemplo, apresentações virtuais, né? A gente nunca tinha se debruçado sobre isso. Então, sempre eu tô indo para Belém, Renato tá vindo para cá, e a gente segue aí fazendo algumas apresentações. Mas aí, nesse ano, por conta da pandemia, a gente acabou fazendo uma progressão de gravações da forma mais caseira possível, até algo mais elaborado mesmo, em estúdio e tudo mais, mas totalmente à distância. E foi pra gente uma experiência nova também, uma nova abordagem, mas a energia a gente sentiu que estava lá, principalmente porque estava todo mundo recolhido. Mas foi um trabalho de 24 canções gravadas à distância, Serginho. Foi um trabalho realmente que, por conta de toda essa trajetória anterior, a gente pôde estabelecer também no virtual.
É, Serginho, e é curioso isso na trajetória do Pé de Pássaro, que a gente começou num formato tradicional de espetáculo musical no Festival de Inverno de Atibaia em 2013, né, Isadora? Com músicos maravilhosos tocando conosco num palco elevado. E nós fomos progressivamente, com a evolução do trabalho, nós fomos reconhecendo esses lugares, essas camadas, agregando essas camadas do teatro, da poesia, né? Transformando as nossas apresentações nos voos, no que a gente chama hoje de voos. E esse voo, Serginho, é muito importante que se diga, não é um voo que Isadora e eu damos para que o público assista do chão, sabe? A gente voando. Não é isso. Na verdade, o voo é um voo que a gente faz junto com o público. E por isso nós abraçamos uma noção de horizontalidade com a plateia, onde na maior parte absoluta das nossas apresentações nesses últimos anos, nós não estivemos mais em palcos elevados, nós estivemos sempre ao mesmo nível da plateia e sempre construindo cenas, vamos dizer assim, para usar a linguagem do teatro, em que nós jogamos diretamente com a plateia, ou seja, o espetáculo é construído entre nós e a plateia, o público voa conosco e constrói a beleza do momento conosco. Então, sem o público, de fato, os voos do pé de pássaro não são possíveis. O bicho não sai do chão, entendeu? Quer dizer, a experiência nova dos pockets que a gente fez no ano passado foi, de fato, uma espécie de retorno, né, Isadora? De volta ao início. Vamos lá, agora a gente vai só tocar. Mas foi curioso, porque a gente sentia pulsar mesmo. As canções, elas já estão impregnadas dessas experiências de voo com a plateia. Então, ao cantá-las, ao parar na frente de um microfone dentro do estúdio e cantá-las, aí sim a coisa já vem, a energia já está condensada, vamos dizer assim. E as pessoas com certeza sentiram e sentem isso ao ver os vídeos que a gente preparou, que a gente construiu, e que foram evoluindo desde o mais simples split vídeo, né, de celular, até locações em estúdios, numa caixa preta de teatro, em locações externas com a natureza, onde a gente conseguiu, através da parceria com os nossos amigos cineastas Ian Jordano e João Urubu, realmente resultados impressionantes do que podem essas canções do Pé de Pássaro na linguagem audiovisual, né? Ou seja, cruzamos uma nova fronteira com esse sabiazeiro.
Vamos mandar mais um som pra galera, depois a gente retoma o papo. O que a gente tem na sequência aí?
Bom, a gente tem a canção Na Pulsação, uma canção também que surgiu de uma parceria. Essa a gente realmente não conheceu presencialmente ainda. O Eduardo Sens, ele enviou para a página do Facebook do Pé de Pássaro uma letra pra gente. Ele disse que conheceu o Renato meio que virtualmente também e enviou essa mensagem pra gente no inbox. A gente leu e falou: nossa, que trabalho belíssimo, assim. A música começou a nascer e ao final minha mãe estava passando pela sala e ouviu e falou: nossa, coração é a cor em ação, né? E a gente termina a música justamente cantando essa frase, porque é isso, o Pé de Pássaro se manifesta de diferentes formas através de todo mundo, todo mundo tá sempre convidado a participar aí desse trabalho.
Vamos lá então, Na Pulsação com Pé de Pássaro, fechando mais uma parte do nosso programa de hoje e daqui a pouco estamos de volta.
Lado segue um desejo de som, fotografado no coração do pintor. Mundo de imagens que nascem do sonho e da dor, na melodia e na harmonia da cor. Bem do meu lado segue um desejo de som, fotografado no coração do pintor. Mundo de imagens que nascem do sonho e da dor, na melodia e na harmonia da cor. Quem instalou dentro da vida e esculpiu no fundo o coração gravura de alegria infinita que segue comigo, transforma a imagem em canção. Tocar as cores, pintar os sons, cantar o risco na pulsação, tocar as cores, pintar os sons, cantar o risco na pulsação. Vem do meu lado, segue um desejo de som, fotografado no coração do pintor.
de imagens que nascem do sonho e da dor. Na melodia e na harmonia da cor, quem instalou dentro da vida e esculpiu no fundo o coração, gravura de alegria infinita que segue comigo, transforma a imagem em canção. Tocar as cores, pintar os sons, cantar o risco na pulsação. Tocar as cores, pintar os sons, cantar o risco na pulsação.
Estamos de volta depois de Na Pulsação com Pé de Pássaro. E Renato, na parte anterior, abordou aí dois cineastas que foram muito importantes para vocês dentro desse atual momento do Pé de Pássaro, que é o Revoada do Sabiazeiro, que é esse novo momento, seguindo todo esse trabalho do Pé de Pássaro, porém unindo o lado virtual que a pandemia nos, entre aspas, obrigou a assumir aí nos trabalhos. E como o Renato citou, Ian Iordano e também o João Urubu, cada um de uma cidade, um em Atibaia, outro em Belém do Pará, e segundo vocês aí, eles foram bastante importantes para passar esse momento pandêmico que nós tivemos, e acredito que para hoje ainda, porque é o que está fervilhando no trabalho do Pé de Pássaro nesse momento. Eu queria que vocês então me contassem a respeito desse momento. O Renato já deu uma pincelada aí do que aconteceu, que dentro das necessidades ali surgiu esta oportunidade, mas a chegada desses dois cineastas aí foi muito importante também para o trabalho de vocês, né?
Foi muito importante mesmo. Foram muitas, vamos buscar de novo a sincronicidade, né? A palavra é ótima mesmo. Durante a pandemia, a gente teve um movimento muito forte, né, da área cultural, e ela se traduziu também na Lei Aldir Blanc. Foi realmente um momento muito importante para a cultura do nosso país, para as artes. Essa Revoada do Sabiazeiro, e a Revoada a gente chama esse conjunto de apresentações quando a gente se encontra, e a gente diz que foi uma revoada, né? E a Revoada do Sabiazeiro teve esses 6 voos, né, que são esses pockets que a gente foi gravando, e para criar esse trabalho junto, a gente chamou esses parceiros. Eu já conhecia anteriormente o João Urubu de outras viagens que eu tinha feito, né, para Belém. Ele é um grande parceiro também do Renato, parceiro musical, inclusive, tem várias músicas juntos. E o Ian Iordano aqui, também um grande parceiro querido, a gente já tinha inclusive feito uma música junto com o Ian. Nós convidamos os dois para fazer essa direção do audiovisual, e junto com os dois, outras figuras também importantíssimas do trabalho, foram os dois instrumentistas que estiveram conosco, o Zazá Amorim, que desde o começo do trabalho com o Pé de Pássaro se apresentou realmente desde a primeira apresentação. O Zazá está com a gente, contrabaixista, e que também esteve conosco, gravou esse disco, né, o Voar a Pé, e a Cássia Maria, que é uma percussionista assim, extremamente sensível e atenta ao trabalho, ao que é proposto. Tem um trabalho muito forte, muito marcante, cada um com seu instrumento, e a gente foi trabalhando de forma virtual, que é uma grande dificuldade, né, para a gente poder ensaiar, criar esses arranjos, mas de uma forma muito aberta, muito muito intuitiva. As músicas que vocês podem ouvir, inclusive, no site do Pé de Pássaro, que foi também algo que a gente desenvolveu nesse período da pandemia, que é www.pedepassaro.com. Esse site, ele nasceu e tem lá a página do Sabiazeiro com os 6 voos. E lá dá para conferir todo esse trabalho feito com tanta gente, para além, inclusive, desses músicos, parceiros queridos de iluminação, de apoio na produção mesmo, enfim, muita gente que a gente sempre buscou esse diálogo, né, entre Belém e Atibaia, e isso está presente, inclusive, desde o Voarapé. Quando você ouve percussão dos dois lugares, né? Você tem o João Paulo Pires gravando lá em Belém, e a gente teve aqui conosco, no Voarapé, por exemplo, o Jorge Penha. Então, esses sotaques, eles estão presentes em todo o trabalho, e é a partir dessa ponte que a gente cria e segue criando, né? Voando com o Pé de Pássaro.
Essa junção de muitas pessoas em torno do nosso trabalho é sempre uma coisa emocionante para nós, assim, porque a gente sempre conversa sobre isso, né? Que o Sabiazeiro é, na verdade, um motivo para que a gente encontre as pessoas e faça coisas juntos. Quando a gente chama de nosso trabalho, na verdade, a gente também está incluindo essas pessoas todas. São muitas pessoas. E que não são só os artistas, são, às vezes, as pessoas que fazem comida pra gente, como a Belinha, irmã da Isadora, como a Isis, como a minha mãe também, né? São as pessoas que cuidam da gente durante todas essas situações que a gente vai encontrando e armando. Eu acho que tem esse caráter também, um trabalho de muito afeto, um trabalho de muito amor. Existe um sentimento de amor que atravessa as canções, ainda que muitas delas tratem também sobre aspectos dolorosos da existência, como a distância, por exemplo, né, a canção que termina o nosso álbum Voarapé é uma canção que fala sobre isso, né, sobre o sentimento de encontrar alguém que a gente ama e depois ter que ir embora, que é uma canção que nasceu na rodoviária de Atibaia, né, chamada A Partida. E também tem Longe, que é uma outra canção que fala também sobre essa dicotomia de você estar amando pessoas e ao mesmo tempo estar longe delas. No Pé de Pássaro a gente está sempre lidando, né, com diversas polaridades que fazem parte da experiência humana, né? Que fazem parte dos nossos aprendizados, assim, emocionais, espirituais, na Terra. E, sem dúvida, os maiores aprendizes somos nós mesmos, assim, eu e Isadora somos quem mais aprendemos nessa escolinha aí do Sabiazeiro.
Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai dar o pitaco agora no programa sou eu. E estou trazendo um clássico da música raiz brasileira, podíamos dizer assim, que é um projeto que o Guto Web está fazendo e junto com o Wilson Teixeira. Tanto o Guto quanto o Wilson já estiveram aqui com a gente no Sons Brasil. E eu pensei dentro desse trabalho deles todos o clássico Pingo d'Água, que é uma música composta pelo João Pacífico e pelo Raul Torres. E essa apresentação ficou muito bacana e nós estamos trazendo aqui então para os nossos ouvintes poderem curtir. E a gente volta daqui a pouco para o nosso terceiro bloco.
Promessa pra que Deus mandasse chuva pra crescer a minha roça e vingar a plantação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou todo o meu arroz e secou todo o algodão. Nessa colheita meu carro ficou parado, minha boia da carreira quase morre sem pastar. Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água eu molhava a flor da santa que estava em frente ao altar. Thank you.
Eu esperei uma semana, um mês inteiro. A roça tava tão seca, dava pena até de ver. Olhava o céu, cada nuvem que passava, eu da santa me lembrava, pra promessa não esquecer. Em pouco tempo a roça ficou viçosa, a criação já pastava, floresceu meu cafezal. Fui na capela e levei 3 pingos d'água. Um foi o pingo da chuva, 2 caiu do meu olhar. A criação já passava, floresceu meu cafezal. Fui na capela e levei 3 pingos d'água. Um foi o pingo da chuva, 2 caiu do meu olhar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De volta agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Longe com Pé de Pássaro. Eu gostaria que vocês falassem a respeito desta canção. O Renato, no bloco passado, já falou do Longe, essa questão da distância. Nós falamos do Revoada Sabiazeiro, que já está sendo transportada aqui para o lado presencial, já está chegando nos palcos, e que Longe é o que faz essa ligação do trabalho Voar a Pé, que é o primeiro trabalho de vocês, com um trabalho novo que está chegando aí. Mas quem vai contar essa história é vocês e não eu. Por favor, fala pra gente então desse novo momento.
Então, Serginho, a gente gravou essas 24 canções na Revoada Sabiazeiro durante a pandemia. Pensamos mesmo, né, em abordar o máximo do nosso repertório. Aí sim, fazer aquilo que você sugeriu, né, que a gente teria feito lá no Voar a Pé, mas dessa vez a gente tentou abordar mesmo, assim. Quase conseguimos, né, Isadora, colocar todas as nossas canções. Ainda faltaram algumas. E organizamos esse repertório de 24 canções em 6 pocket shows para a internet, cada um com 4 canções. E esses 6 pockets, cada um teve um tema específico. Então, o primeiro tema que nós tratamos foi exatamente o tema da distância. Então, Longe é a canção que abre esse primeiro pocket. E é a única desse repertório de 24 canções que fez parte do nosso EP. Nós colocamos ela ali justamente para ela fazer essa ponte, né? Para ela fazer essa conexão, traçar essa linha evolutiva, vamos dizer assim, né? Do EP até a Revoada Sabiazeiro. E daí seguimos, né, em cada pocket abordando um aspecto do nosso trabalho. Fomos agrupando as canções, percebendo que elas comentavam um determinado aspecto do trabalho. Um grupo de canções mais metalinguístico, falando do próprio Sabiazeiro. Um outro grupo de canções falando de um aspecto maternal, feminino dessa árvore. Um outro aspecto mais político, né, falando de uma voz, que é também uma demarcação de uma presença política do trabalho. Um outro grupo de canções já falando de um aspecto mais mágico, mais feérico, dessa relação que a gente tem com a natureza também. Então, dessa maneira, a gente conseguiu estabelecer um conceito que para nós foi muito interessante para poder entender, inclusive, melhor o tamanho, né, o volume de trabalho que a gente tem e os temas que nos interessam, né, como compositores e como atuantes também nos voos do Sabiazeiro.
E foi uma experiência muito bonita, porque justamente a gente saiu de dentro de casa e em uma hora a gente teve que ir para o estúdio. Então o Renato, ele tem um home studio, tem um trabalho bastante atuante, é o trabalho do Guamundo lá em Belém do Pará. Aqui eu pude gravar em Portal Estúdio e foi uma experiência muito bonita de ouvir muitas vezes só o violão e colocar primeiro minha voz, ou de receber a voz do Renato e trabalhar, e com isso todas as camadas, tanto do contrabaixo quanto da percussão, e a percussão se desdobrando muitas vezes e tendo essa possibilidade também. Mas quando a gente foi para uma sala preta, a gente contou com dois parceiros também fantásticos. Aí no estúdio eu tenho que dizer que o Edson X foi realmente um grande parceiro também do trabalho, mas quando a gente foi para a Caixa Preta, a gente contou com dois iluminadores que não se conheciam e que eram já parceiros, o Adilson Cunha aqui em Atibaia e a Natasha Leite lá em Belém. Fizeram um trabalho assim, eles pareciam que já trabalhavam juntos, porque muitas vezes a gente parecia estar no mesmo lugar. Então, realmente foi muito mágico poder ter essas outras camadas do trabalho. E quando a gente foi, inclusive, para as externas, a gente viu pontos do país que são bastante distintos, mas quando você assiste o vídeo, muitas vezes você não percebe essa diferença. Assim, é muito interessante isso, ela está ali, mas você percebe que existe realmente um mesmo lugar, né? A gente se sente dentro de um mesmo território, e acho que é isso que o Sabiazeiro propõe, que a gente esteja nesse lugar, nessa acolhida, nessa sombra fresca. E isso se dá pelas parcerias, né? Então a gente teve o Zizo Lino trabalhando com a gente nas transmissões, porque a gente fazia lives para comentar sobre o trabalho. A gente teve a Aline Grisa, que fez a produção. Renan Ferreira, que esteve com a gente na comunicação. A Gabs Ramos, que fez esse site, o site site tá lindo, 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 em parceria com a Cris Silveira, que é designer gráfica, que também é minha companheira e que sempre esteve muito próxima também do Pé de Pássaro e capturou muito bem a parte visual desse trabalho. Então, realmente, pra gente foi uma grande alegria contar com todas essas pessoas dentro do Sabiazeiro.
E estamos trazendo agora o Sabiazeiro pros palcos. Já começaram algumas apresentações, como é que estamos com isso? Inclusive, já dando spoiler aqui, mas aí vocês se viram para explicar aí que tudo isso vai gerar num álbum novo também. Fala para mim rapidamente aí da parte show e do álbum que tá chegando.
Então, a gente já teve uma experiência, né, no ano passado, num segundo projeto, que também é parte do projeto Sabiazeiro, um segundo módulo, vamos dizer assim, que foi um show que nós gravamos ao vivo no casarão Júlia Ferraz, em Atibaia, um show que tá tudo gravado para ser lançado ainda, é um produto que a gente ainda vai lançar. Então, essa foi o nosso retorno ao presencial, ainda que um show filmado sem plateia. E o resultado fonográfico da Revoada Sabiazeiro, que foram esses 6 pockets que a gente fez, a gente resolveu transformar de fato num álbum. Vocês podem conferir no nosso site, também no nosso canal do YouTube, as lives onde os pockets foram lançados. E a gente pretende também lançar esse material de diversas formas, né? Esse material dos pockets, eles formatadinhos, só as 4 canções cada pocket, e também separar todas as 24 canções em clipes independentes para que as pessoas possam ouvir e ver o vídeo só daquela canção. E pro álbum Sabiazeiro, que nós lançaremos esse ano pelo selo mineiro Quai, é uma seleção de 10 canções que representam esses 10 anos de revoadas minhas e da Isadora com esse Sabiazeiro. Essas 10 canções, a gente está revendo todo o processo de mixagem delas, inclusive elas terão o adendo de novas camadas. Vamos convidar alguns músicos, além da Cássia Maria e do Isaías Amorim, que já estão tocando com a gente nessas gravações. Nós vamos convidar alguns músicos, tanto daí de São Paulo quanto daqui de Belém, para compor esses arranjos, e para nós vai ser uma alegria poder celebrar através desse álbum esses 10 anos.
Renato, eu já dei o meu pitaco, a Isadora já deu o pitaco dela, quem vai pitaquear agora no Sons do Brasil é você.
Pois é, o meu pitaco é muito pessoal mesmo, assim, muito afetivo. É um artista que eu adoro, um menino genial do interior do Pará, de uma cidade chamada Abaetetuba. Ele se chama Lucas Guimarães, é um cantautor, como se diz hoje em dia, com uma pesquisa sonora baseada no violão nylon. Um violão ponteado, belíssimo, com muitas influências da música nordestina também, mas que tem um sotaque, uma linguagem muito pessoal. Eu já produzi 2 álbuns do Lucas aqui no meu home studio, e o Lucas lançou esse segundo trabalho que eu produzi dele no ano passado, é um álbum chamado Mantra. Eu trago para vocês uma canção desse álbum que me toca profundamente, se chama Ligeiro. Esse álbum, as canções foram compostas para lidar com uma questão muito séria do nosso tempo, né, que é a depressão. Mas ao contrário do que se possa imaginar, não é um disco depressivo. Pelo contrário, é um disco muito pra cima, né? Um disco com uma energia belíssima. Então eu trago pra vocês agora Ligeiro, de Lucas Guimarães.
Sem mais nada a acrescentar, vamos ao pitaco de Renato Torres. Aí a gente volta pra gente poder passar a régua no nosso papo aqui, que foi muito legal. Vamos lá, já voltamos. Thank you. Voltamos então depois do pitaco de Renato Torres, a música Ligeiro com Lucas Guimarães, e chegamos ao final dos Sons do Brasil 369, e quero agradecer muito a esse duo aí que reservaram um espacinho na agenda, tanto Renato Torres como Isadora Tito. Quero agradecer muito Renato Torres por você ter aceito esse convite junto com a Isadora, ter participado com a gente aqui, e eu só tenho a agradecer mesmo a você ter dedicado esse tempo para os Sons do Brasil.
Muito agradecido, Serginho, Isadora, minha amada parceira. Um prazer imenso, Serginho. Você é um parceiro incrível do Pé de Pássaro, tá sempre colocando o nosso trampo aí nas suas playlists. E para nós é uma alegria ter esse trabalho divulgado, que é um trabalho muito importante para nós.
Isadora Tito, também no embalo aqui, agradecendo a você, assim como o Renato também, junto com a gente, abriu esse espaço na agenda. Eu sei que a vida tá corrida, estamos tentando tirar o atraso de todo esse tempo que ficamos parados, mas poxa, conseguimos conectar aqui, e eu só tenho a agradecer você também estar junto com a gente hoje.
Serginho, uma alegria imensa, né? Uma vontade que a gente já tinha há muito tempo de participar desse programa tão bonito. Realmente, te dar os parabéns, Sons do Brasil, conectando agora também, né, outras pessoas de outros lugares, né? O que é muito legal dessa possibilidade do virtual, e você faz isso com grande maestria. Agradeço a forma como que você encaminhou toda essa conversa, que pra gente ficou tão leve, tão bom poder pensar nessa trajetória. Pra gente é importante, quando a gente se ouve falar, né, quando eu escuto o Renato falando, ou quando eu tô elaborando aqui alguma coisa a respeito do trabalho, pra gente é realmente um espaço muito importante, que ele tenha vida longa e os Sons do Brasil.
Eu que agradeço vocês mesmo. Quero aproveitar e pedir pra vocês o seguinte, vamos reforçar as redes sociais do Pé de Pássaro aí, pra galera poder assistir os voos, a revoada do Pé de Pássaro, e também acompanhar vocês nas redes sociais. Por favor, manda nota pra galera, hein?
O Pé de Pássaro tá nas redes sociais, enfim, @pedepassaro, Instagram, YouTube, Facebook. A gente tem também o site que concentra todas as informações do trabalho, que é o www.pedepassaro.com, sem o BR. A gente também convida todo mundo para ouvir o Voar a Pé nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, enfim, todas as plataformas têm o trabalho do Voar a Pé, que concretizou esses voos. E aí tem que também agradecer a capa da Simone Sis, que é uma artista super importante da arte urbana e que fez esse trabalho super bonito. E convidar vocês para ver os vídeos, porque por onde passamos a gente foi fazendo vídeos caseiros também, então tem toda uma trajetória ali no YouTube que dá para acompanhar.
Convidar também vocês para seguir os nossos Instagrams pessoais, né? @isadoratito, @renatotorres. Tem as nossas aprontações aí também pela vida, né, Isadora? Com teatro, com a poesia, com a música, com tudo que vocês podem imaginar.
E eu já aproveito a deixa aí e também convido a você que está em casa, siga o Sons Brasil nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @sons.do.brasil, também no Facebook com @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos, sem faltar nenhum, o que a gente garante lá é música boa, papo de primeira qualidade, muita coisa bacana. É o mixcloud.com/sonsdobrasil. E eu convido agora o Pé de Pássaro a ajudar a gente a cumprir a nossa tradição aqui, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Hoje são artistas convidados aqui, então eu quero que vocês indiquem uma música para a gente poder encerrar os Sons do Brasil 369.
Maravilha! Que alegria. Então, a gente encerra com a canção Amar o Dar, uma canção feita, traz muita alegria pra gente, porque nos lembra de um canto muito especial do Pará, que é Marudá, que fica geralmente esse caminho, esse percurso até essa ilha mágica que é o Godoal, e que tem uma brincadeirinha com a letra, né, que esse poeta Renato Torres armou, e Amar o Dar tem essa brincadeira com Marudá, que é uma pessoa também muito importante, que nos acolhe sempre por lá, que é a Bárbara, e a Marilé Aguiar, que é uma atriz também fantástica de Belém. E, enfim, essa é uma música que conta um pouquinho dessa história, desses percursos, por esse canto tão especial pra gente.
Encerrando então os Sons do Brasil de hoje, Amar o Dar com Pé de Pássaro. Agradeço a você que nos acompanhou durante esta uma hora de papo aqui. E, claro, espero contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita música, muita prosa, muita poesia, muita história, muito amor, muita alegria, sempre o humor não pode faltar e, claro, aquela nossa esperança no coração de que amanhã, sempre com uma revoada bonita de coisas lindas, nos espera. Vamos nessa então, amar o dar, pé de pássaro, um abraço Isadora Tito, um abraço Renato Torres, até a próxima semana.
Preciso vir pra cá e amar o dar, morder maré. É preciso vir a pé, a percorrer, a se perder. Algo do ar pra essa mulher.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.